convidada.
Entre hoje e sexta-feira, Londres acolhe a Feira Internacional de Defesa e Segurança, um dos maiores certames mundiais de venda de armas e equipamentos militares. Ontem, a ONG de Defesa de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, publicou um relatório que revela que 22 empresas de venda e fabrico de armas em 11 países não cumprem os padrões internacionais de salvaguarda dos direitos humanos, o que as torna cúmplices e responsáveis. Este ano, o relatório da Amnistia Internacional focaliza-se no conflito no Iêmen, a pior catástrofe humanitária no mundo, segundo a ONU, que desde 2015 causou milhares de vítimas civis, provocadas pelo conflito que opõe os rebeldes Houthis à coligação internacional liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, mas na qual participam, entre outros países, a França. Acerca deste relatório, ouvimos Alexandra Carreira, diretora de investigação e advocacia na Amnistia Internacional em Portugal, que começa por evocar a sua gênese. Ouçam-la.
Há 22 das maiores empresas de armamento e equipamento de defesa, tecnologia e serviços militares que foram contactados pela Amnistia Internacional para que pudessem explicar de que forma é que controlam, monitorizam a utilização dos serviços e dos equipamentos que vendem e a quem, ou seja, nomeadamente também a monitorização que é feita aos clientes dessas empresas. O que aconteceu foi que destas 22 empresas, 14 nem sequer responderam aos pedidos de esclarecimento que receberam da parte da Amnistia Internacional. E das que responderam, nenhuma foi capaz de explicar convenientemente como é que cumprem internamente as suas responsabilidades no que toca à verificação e a esta monitorização, aquela chamada due diligence em direitos humanos, que lhes é imposta pelos padrões internacionais, nomeadamente pelas Nações Unidas.
Acontece que, em relação a este conflito no Iêmen, desde 2015, que a Amnistia Internacional tem vindo a denunciar esta situação e até hoje pouco efeito tiveram. É por isso que desta vez se fala de eventuais acusações judiciais contra estas empresas e seus responsáveis?
Bom, efetivamente a Amnistia Internacional não trata de acusações judiciais, trata de apontar quem são os violadores de direitos humanos ou quem facilita as violações de direitos humanos. E aquilo que se passa, nomeadamente com este relatório, é que chegamos à conclusão que estas empresas são, direto ou indiretamente, cúmplices e responsáveis por atrocidades que são cometidas, não só no Iêmen, mas em grande medida no Iêmen. Há várias destas empresas que são consideradas neste relatório que têm como cliente a Arábia Saudita, portanto, enfim, os apelos para que, no contexto do conflito armado, não se prevejam como alvos civis e que com isso não sejam utilizados recursos, tecnologia, equipamento de defesa produzido em países em si que gostaríamos de pensar que são respeitadores dos direitos humanos, é nisso que a Amnistia Internacional coloca a tónica. A verdade é que estas empresas se escudam quase sempre nos procedimentos de licenciamento para a exportação de armas e equipamentos militares, que são feitas ao nível dos Estados, não dispensa de maneira nenhuma estas empresas de fazerem o trabalho que têm de fazer. Aliás, muitas vezes as empresas são chamadas a ir além daquilo que lhes é imposto em termos de regulamentação. Veja-se, por exemplo, a decisão de um tribunal do Reino Unido, em junho já deste ano, que declarou ilegal a decisão do governo britânico de continuar a emitir licenças de exportação de equipamento militar para a Arábia Saudita.
Grosso modo, trata-se de violação do Tratado de Comércio de Armas Convencionais, que entrou em vigor em 2014, mas o Reino Unido, precisamente, que continua a figurar na vossa lista, nesse país estão a ser perseguidos nos tribunais algumas empresas devido precisamente a acordos de vendas de armas.
O que consta da nossa lista não é o Reino Unido enquanto país.
Sim, é BAS e estamos neste caso.
Focada nas empresas.
Algumas empresas.
Há empresas, exatamente. Há empresas com sede no Reino Unido e multinacionais com sede no Reino Unido em que isso se passa. A nossa questão em relação às empresas é que devem efetivamente reforçar os mecanismos internos para que façam esta monitorização para que ela seja eficaz, para que cumpram na íntegra os requisitos legais e de regulamentação que são impostos ao nível dos países, porque muitas vezes, por exemplo, em França, onde existe uma regulamentação mais apertada no que toca a esta verificação que a Amnistia Internacional considera que é vital que as empresas façam, também é preciso que essa regulamentação depois seja implementada de uma maneira muito concreta e bem implementada e não, enfim, que as empresas não prestem contas de uma maneira vaga, quase como só um dever de cumprir calendário mais do que outra coisa. E isso é que é, de facto, importante.
Recentemente, no grande festival de fotojornalismo Visa Polimage aqui em França, dois prémios foram atribuídos, um ao site de investigação Disclose, que revelou justamente a utilização de armas francesas na guerra do Iémen e a morte de civis por estas mesmas armas. Os jornalistas foram mesmo convocados aos serviços secretos por atentado ao segredo de defesa nacional, e houve também uma outra senhora do Paris Match a ter este prémio, exatamente também pelo papel da França na guerra do Iémen. Significa isto que a sociedade civil vai no bom sentido?
Sim, todos fazemos parte desta responsabilização e temos o dever de colocar em evidência estas contradições e a supremacia do lucro em relação aos direitos das pessoas. Naquilo em que poderá atingir mais o coração destas empresas e do interesse destas empresas, e só o lucro é que explica que continuem a ser cúmplices da violação de direitos humanos, nomeadamente na guerra do Iémen, como diz, há um risco reputacional que pode decorrer da exposição destas questões. Nesta medida, obviamente, a sociedade civil tem uma responsabilidade, os meios de comunicação social, as organizações não-governamentais, o cidadão comum tem a obrigação de, desde logo, estar informado e, em segunda análise, enfim, de denunciar estas práticas, que são práticas violadoras, que custam vidas humanas, apesar de as empresas, em todas as respostas que vão dando, que são escassas e são vagas, mas se limitam a dizer que cumprem todos os preceitos legais e toda a regulamentação em vigor no sítio onde praticam a sua atividade comercial.
Portanto, estamos aqui numa questão de responsabilidade política. Os Estados têm que tomar medidas.
Estamos nos dois planos.
Estamos numa hipocrisia total, mais uma vez.
As empresas têm de agir e os Estados também têm de garantir que as empresas cumprem aquelas que são as suas responsabilidades à luz dos padrões internacionais de cumprimento de direitos humanos às empresas. As empresas não são alheias a este trabalho e o Estado também não é alheio à dimensão que se aplica nesta matéria às empresas e à atividade empresarial. Desde logo, os Estados têm uma obrigação positiva de garantir que, na sua regulamentação nacional, estas questões estão devidamente vertidas. Que não dispensa às empresas depois de fazerem o seu trabalho também e de eventualmente irem além daquilo que os Estados lhes impõem, até porque as principais interessadas em não violar os direitos humanos deveriam ser precisamente as empresas.
Para terminar, este relatório surge na véspera de uma das maiores feiras internacionais de venda de armas, a Feira Internacional de Defesa e Segurança, que decorre entre hoje e sexta-feira em Londres. Esta coincidência temporal não é um acaso.
Claro que não. Estes grandes eventos empresariais e mostras empresariais são, obviamente, momentos que temos de aproveitar em que o foco da atenção económica, comercial, mediática, poderá estar centrado em Londres e nesta feira. E daí que, enfim, uma das funções da Amnistia Internacional é precisamente denunciar violações de direitos humanos e os responsáveis pelas violações e os cúmplices dessas violações. E é por isso que a Amnistia escolheu esta data.
Curiosamente, vítimas e vitimizadores poderão estar presentes neste mesmo evento, no qual estará, sem dúvida, a Arábia Saudita, primeiro importador mundial de armas, a França, com a Thales, que é citado no vosso relatório, e todos os outros.
Eventualmente.
Palavras de Alexandra Carreira, diretora de Investigação e Advocacia na Amnistia Internacional em Portugal. Ela foi a nossa convidada esta terça-feira.